Você já ouviu falar da reciprocidade de Deus? Pois é, isso existe e está na Bíblia. Reciprocidade é o ato de ser recíproco ou mútuo, portanto é uma mutualidade. Isso significa que Deus nos trata da forma como nós o tratamos. Entender e praticar esse princípio pode ser algo transformador, revolucionário. E esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos veremos o que a Palavra de Deus diz a respeito disso. Hoje na cidade de Birmingham, na Inglaterra, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia fala de uma atitude que devemos ter, que devemos tomar. Na verdade, um imperativo: chegai-vos, cheguem-se vocês a Deus. E a Bíblia também fala de uma consequência, do resultado disso: Ele também se chegará a vocês. O que nós temos aqui é uma mutualidade, é uma reciprocidade. À medida em que me aproximo de Deus, Deus também se aproxima de mim. Mas se eu deixo de me aproximar de Deus, Deus também deixará de se aproximar de mim. Se estivéssemos falando apenas de um único versículo, não poderíamos estabelecer isso como doutrina. Mas ao longo de toda a Escritura, nós percebemos que essa verdade vai sendo enfatizada, repetida, é mais do que informação. É a valorização de algo que precisa ser compreendido e também praticado. Por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 30, o Senhor diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Isso significa que nossa honra atrai honra, mutualidade. Mas o nosso desprezo para com Deus atrai desprezo, reciprocidade. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, nos versículos 23 e 24, Deus diz: se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente para comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus está dizendo: os pecados de vocês trarão juízo. Se mesmo diante disso vocês não se arrependerem e andarem contrários, eu também serei contrários a vocês. Mais uma vez, nós temos a declaração de reciprocidade. Mais uma vez, nós temos a declaração de mutualidade. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, Deus levanta um profeta que diz ao rei Asa e a todo Judá. Ele diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, mas se o deixardes, ele também os deixará. Esses são alguns de muitos exemplos bíblicos de reciprocidade. Se o buscamos, ele se deixará achar. Se o deixamos, ele também nos deixará. Olhamos para a Palavra de Deus e percebemos isso como uma lei que o próprio Deus instituiu e estabeleceu. Nós precisamos entender a responsabilidade das nossas escolhas. Ainda que há um caminho determinado por Deus para cada um de nós, com dons, ministérios, talentos diferentes, nós precisamos entender que há algumas coisas que nós não escolhemos, por exemplo, o que fazer dentro do reino de Deus, isso é um chamado dele. Mas o quão intensos podemos ser dentro daquilo que ele nos chamou não depende só dele, depende de cada um de nós, depende da nossa decisão. Essa é a razão pela qual Paulo escreve a Timóteo e diz: não seja negligente para com o dom que é em ti. Paulo estava advertindo seu discípulo Timóteo: Deus te deu um dom, mas você pode negligenciá-lo, ou você pode se dedicar e ser intenso nele. Então, quando falamos de reciprocidade, não estamos falando a respeito de escolher todos os detalhes do que Deus fará em nós, ou por meio de nós, ou através de nós. Mas estou dizendo que nós podemos determinar a intensidade da resposta de Deus, baseado na dimensão da nossa própria entrega e dedicação para com Ele. O trato de Deus conosco, ele tem muito a ver com a maneira como nós nos posicionamos diante dele. No Salmo 18, nos versos 25 e 26, a Bíblia diz: para com o benigno te mostras benigno, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras contrário. A atitude de benignidade da nossa parte gera uma revelação da benignidade de Deus. Uma atitude de integridade da nossa parte gera reciprocidade da revelação da integridade de Deus. Uma atitude de pureza da nossa parte gera mutualidade da revelação da pureza de Deus. Mas para aquele que age de forma perversa, Deus se mostra contrário. A maneira como Deus nos trata está muito atrelada à forma como nós decidimos tratá-lo. O que precisamos entender? Alguém me perguntou outro dia, onde fica a graça de Deus? Eu digo, a graça é um favor que Deus estende a você e que você não merece, mas não que você não tenha responsabilidade para provocá-la ou para desfrutá-la. Por exemplo, a Bíblia diz que pela fé nós temos acesso à graça. A salvação nos é oferecida pela graça, mas só quando o homem dá um passo de fé é que a graça vai se manifestar em favor dele. Quem não crê do lado de cá não experimenta a manifestação da graça do lado de lá. Nós precisamos também fazer uma separação entre o que é ser amado por Deus e o que é agradar a Deus. Porque as pessoas não serão mais amadas por Deus pela maneira como se comportam. Você não vai ser mais amado por Deus porque se comportou melhor ou menos amado porque se comportou pior. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Não tínhamos o coração voltado para Ele, estávamos na desobediência e o amor incondicional se manifestou. Mas o que precisamos entender é que há uma distinção entre ser amado por Deus e agradá-lo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que não creem não poderão experimentar a salvação e vão para o inferno, mas irão para o inferno sendo amados por Deus. A atitude errada deles não mudou o amor de Deus por eles, mas mudou o destino deles. Agora, a palavra de Deus também diz, por outro lado, os que estão na carne não podem agradar a Deus. São amados por Deus, sim, mas não podem agradá-lo. E qual é o resultado disso? A Bíblia diz que quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deus, na sua bondade e misericórdia, instituiu leis, nos informa, nos aconselha a respeito delas, como devemos agir, e não podemos simplesmente achar que podemos escolher quebrar todos os seus princípios, resisti-lo e esperar que ele faça tudo por nós sem nenhum posicionamento da nossa parte. Alguém me perguntou outro dia, pastor, se eu faço algo de bom, isso vai fazer com que Deus me ame mais? Eu digo não, mas vai fazer com que você desfrute mais do amor que Ele tem por você. Precisamos entender essa distinção de ser amado e de agradá-lo, porque a nossa conduta de aproximação agrada a ponto de fazer com que Ele se aproxime de nós. Mas quando rejeitamos, isso desagrada e Ele também se afasta de nós, ainda que continuemos sendo amados da mesma forma. Compreender essas verdades nos ajudam a entender e praticar intencionalmente um comportamento correto na forma de nos relacionarmos com Deus. Isso traz sobre nós a responsabilidade de entender as leis que Deus estabeleceu, de nos movermos dentro delas e intencionalmente provocarmos resultados no nosso relacionamento com Deus. Algo que eu tenho entendido e procurado praticar ao longo da minha jornada é o princípio de que o limite não está em Deus, o limite está em cada um de nós. Quanto podemos experimentar da parte de Deus? Isso não depende só dele, depende de nós. Por exemplo, o Senhor Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Precisamos entender que a glória de Deus não se manifesta apenas porque Ele quer, mas porque eu decido crer. E o quanto da glória de Deus eu vou ver, depende de quanta fé eu vou manifestar. A palavra de Deus fala a respeito de um rei de Israel, Jeoás, a quem Eliseu ordena ferir o chão. Ele fere 3 vezes e para, e Eliseu fica indignado, e diz, você tinha que ter ferido mais, então feririas o inimigo até os consumir, mas agora só vai feri-los 3 vezes. Em outras palavras, ele está dizendo, você é o limite. Quem decidiu quantas vitórias você teria não foi Deus, foi você com a sua atitude. Quando Eliseu, o profeta, aconselha aquela mulher, aquela viúva, a juntar vasilhas, ele diz, traga o máximo de vasilhas possível, vasilhas vazias, não poucas. Por quê? Porque quando terminassem as vasilhas, como diz a Escritura, o azeite iria parar de multiplicar. Quem determinou a quantidade de azeite multiplicado não foi Deus. Deus determinou a multiplicação, mas o azeite parou na última vasilha. Muitas vezes pessoas que não conseguem ter a postura correta na interação com Deus, no exercício da sua fé, estão limitando aquilo que poderiam experimentar. Então, para finalizarmos aquilo que estamos trabalhando na ideia da reciprocidade ou da mutualidade de Deus. Se nos aproximamos, Ele se aproxima. Se nos afastamos, Ele se afasta. Se nós honramos, Ele nos honra. Se nós o desprezamos, Ele nos despreza. Então, determinamos, através desse comportamento, a dimensão, o limite do que podemos usufruir dele. Mas algo dentro dessa ideia que eu tenho compreendido é que se nós cuidamos dos interesses de Deus, teremos por mutualidade, por reciprocidade, Deus cuidando dos nossos interesses. Nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 34 e no versículo 24, Deus dizendo, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Haviam 3 festas específicas estabelecidas por Deus, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Em cada uma dessas 3 ocasiões, Todos os judeus tinham que subir a Jerusalém. Isso significava deixar terras em cidades distantes, expostas, desguarnecidas de proteção. Mas Deus está dizendo, quando você subir para me adorar, cuidar das minhas coisas, eu não vou deixar ninguém colocar o olho na sua terra, não vou deixar ninguém cobiçar o que é seu. Em outras palavras, Deus estava dizendo, cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Reciprocidade. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, me coloque em primeiro lugar, buscando o que é meu, e eu garanto o sustento e a provisão daquilo que é seu. A mensagem do livro de Ageu trabalha exatamente isso com uma ideia inversa. O Senhor começa usando o profeta Ageu para dizer, olha, vocês estão dizendo que não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor, estão cuidando da casa de vocês. Vocês se colocaram à frente da casa de Deus. Enquanto isso, há falta e necessidade. Mas no dia em que, ouvindo a voz de Deus, eles se arrependem, se posicionam e começam a reconstruir a casa de Deus, o Senhor diz, a partir desse dia, eu vos abençoarei. Isso significa reciprocidade. Então precisamos entender que Deus nos chama a esse lugar de envolvimento com as coisas dele, não apenas porque deseja utilizar mão de obra gratuita ou barata. Ele, na verdade, nos chama a um lugar de compromisso que vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Quando cuidamos dos interesses de Deus, não estamos preocupados apenas no que diz respeito a Ele ou aos outros. Estamos trabalhando indiretamente por todo o retorno, que isso também vai gerar, vai determinar sobre as nossas próprias vidas e as nossas próprias casas. Entender e praticar intencionalmente essa lei, esse princípio espiritual da reciprocidade de Deus, nos levará mais longe, não só no que construímos, mas naquilo que desfrutamos da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Música.